Vamos à primeira entrevista da manhã, a primeira entrevista do dia com o deputado estadual Sérgio Guimarães, presidente da Comissão de Defesa Civil da Alesc. O deputado tem acompanhado de forma muito especial também, nesses últimos dias, a interdição da ponte Arita Garibaldi, aqui no sul do estado, na BR-101, em Laguna. E temos o prazer de conversar com o deputado Sérgio Guimarães, aqui na Rádio Marconi de Uruçanga. Como vai, deputado? Prazer de ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu que agradeço o carinho e o espaço aí para a gente estar conversando e falando, trazer mais detalhes, né, com relação a esse problema sério da ponte Anita Garibaldi.
Pois é, um assunto bem atual, né, que nós estamos acompanhando atentamente também, deputado. Sei que o senhor, da mesma forma, claro que de domingo para cá tivemos, né, digamos assim, parte foi liberada, estamos inclusive acompanhando a movimentação agora, através das imagens de Laguna. Em alguns momentos realmente fica um pouco congestionado, né, esse acesso à ponte. Eu sei que o senhor apresentou também algumas situações ao longo da semana. Como é que o senhor tem acompanhado isso desde esses últimos dias, deputado? Por favor.
Exatamente. Quando rapaz, foi uma coisa muito engraçada, porque nós vínhamos de Curitiba, da sede da Autopista Litoral Sul, que é a concessionária que administra aqui na Grande Florianópolis, e já paramos ali na delegacia da Polícia Rodoviária Federal numa reunião por volta das 18 horas. Saímos dali e a PRF não sabia de nada. Poucos minutos depois, eles fizeram contato conosco, comigo, informando esse fechamento, e desde então nós fomos para lá, acompanhando atentamente, né, em que pese que é uma rodovia federal, mas está dentro do estado de Santa Catarina, e nós acompanhamos de uma forma muito atenciosa e fomos fazer um trabalho de investigação, porque como você mesmo bem disse, eu enquanto presidente da Comissão de Proteção e Defesa Civil da Assembleia, é meu dever e minha obrigação acompanhar, não interessa se é uma rodovia federal ou se não é. E aí fomos fazendo esse trabalho de investigação para ter transparência e para levar para a população de Santa Catarina. Conseguimos de forma inédita aqueles laudos de engenharia das duas empresas, conseguimos aquelas fotos também que mostram o cabo rompido, e fomos conversando com a concessionária, pedindo transparência, pedindo que a gente pudesse fazer uma vistoria, eu não chamo de vistoria técnica porque nós não somos engenheiros, mas uma vistoria institucional para que a gente possa entrar ali e acompanhado, evidentemente, dos engenheiros, dos responsáveis pela obra, para que, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né, para que a gente possa levar para a população de Santa Catarina. Mas fomos negados. Então, através da Assembleia Legislativa, fizemos um ofício, né, junto ao NTT, ainda não obtivemos a resposta, para que a gente possa estar ali no local e ver. Aí o presidente da CCR, numa entrevista coletiva, disse que, por questões de segurança, e não pode, que tem fio, que tem sensor. Mas para aí. Ninguém é guri pequeno que vai ali, vai desmanchar alguma coisa, vai chutar alguma coisa. Não é isso. Ou que limite ao número de integrantes da imprensa, que limite a X número de deputados pela Assembleia. Mas que haja transparência, pô. Mas, enfim, até agora não tivemos resposta. Foi liberado, domingo também estava lá de manhã, acompanhando parcialmente a liberação do trânsito, né? Eu fiquei um pouco satisfeito porque na minha ideia seria na ponte, né, uma pista somente, mas não, né? Tu acessa a ponte tanto de um lado como de outro, tu vai por duas pistas e lá no vão central, onde está concentrado o problema, que afunila para uma e logo na sequência já volta para duas pistas. Então, mas mesmo assim ainda está gerando um congestionamento, mas muito melhor do que estava, em vista do que estava antes. Isso é indiscutível. E a PRF me disse que, enquanto os trabalhos perdurarem ali na ponte, que são mais 60 dias, vai continuar nesse formato. Então, isso mostra a seriedade do que é o problema ali na ponte, nesses cabos rompidos no vão central, que é o mesmo problema de 2022. Lembrando que o mesmo problema de 2022, porém, cabos diferentes, né? Então a gente segue acompanhando, segue atento, porque o problema é muito sério.
Verdade. Entre os pontos que chamaram a atenção, além dessa questão técnica, né, de fato, deputado, foi também a, digamos assim, a condução desse processo, né, a rapidez no sentido de, olha, a partir de amanhã vai ser bloqueado e tal. A transparência ela começou um pouco depois, né? Até para a própria imprensa ter acesso às informações, aliás, até a própria polícia rodoviária. Naquele primeiro momento, digamos assim, dois, três dias, foi um pouquinho difícil de acessar essas informações, não, deputado?
É, não, não, não é que foi difícil, foi horroroso, foi horrível, foi horrível. Eles não interditaram a ponte de um dia para o outro, eles interditaram do dia para o dia. Tanto, por que eu contextualizei que eu estava na delegacia da Polícia Rodoviária Federal em São José, aqui na Grande Florianópolis, e nem o próprio chefe sabia aqui, entendeu? E outra, pode escrever que a transparência ela aconteceu graças a um trabalho intenso que nós fizemos em busca desses documentos. Porque quando nós divulgamos na semana passada os laudos de engenharia, o primeiro laudo da Beltrame, que diz, olha, aqui no vão central nesta seção tem cabos rompidos, o cabo pós-tensão E e o cabo pós-tensão D. E outro laudo de engenharia, uma empresa de São Paulo e outra do Rio de Janeiro, que faz aquela carta de recomendação de interdição do trânsito. Um dia depois, aí eles convocam uma nova entrevista coletiva, avisando a imprensa meia hora antes, porque fazem de propósito para ninguém ir, essa é a realidade. Eu, por exemplo, queria ir, mas estávamos aqui em Florianópolis na Assembleia Legislativa. Como é que eu vou chegar em Capivari em meia hora? Humanamente impossível, né? E aí ele diz, não, aí quando questionado por jornalistas, e aí é um outro detalhe aqui que eu quero mencionar, é a falta de documentos que eles relatam que ainda não possuem sobre o histórico de construção da ponte. Que isso também nós trouxemos e é grave. Pois você veja bem, em 2012, a construção da ponte foi liderada pelo consórcio Camargo Correia com outras duas empresas. Hoje, a CCR Motiva faz parte do quadro societário desse conglomerado de empresas. A Camargo Correia mudou, que hoje é Mover. Antiga Camargo Correia. Só que a Motiva detém quase 16% desse quadro societário. Então, quer dizer, são todos sócios. E aí a Motiva, com os documentos que nós temos acesso, diz que não consegue ter acesso a histórico, a laudo, a tudo com relação a essa empresa. Ela diz que tem dificuldade junto à NTT e ao DENIT. E eu, inclusive, num vídeo digo, que está ali nas minhas redes sociais, se tu me permita, no repórter.sérgio Guimarães, olha, se vocês estão com dificuldade de conseguir com a NTT e com o DENIT, levanta o telefone, meu campeão, e liga para o teu sócio, porque vocês fazem parte tudo do mesmo grupo. Por que que eles alegam isso? Eles alegam essa falta de documentos em descobrir a patologia, ou seja, sem todos esses documentos, eles dizem que não conseguem descobrir o que que está causando o rompimento desses cabos. E aí eu vou te dizer uma coisa, que está para chegar para nós um outro documento extremamente grave e alarmante, com as falas de uma engenheira da Motiva relatando ao DENIT. Esse documento, se não chegou, vai chegar para a gente ainda hoje de manhã. Mas eu já pude ter conhecimento que ela usa palavras um pouco mais pesadas e da real situação de como está a ponte, indicando, inclusive, que há fissuras. Então, isso é um documento. Não é o deputado Sérgio que está dizendo não, porque eu não sou técnico, não sou engenheiro. O meu papel, o meu dever e a minha obrigação é ir atrás disso e buscar para que o pior aconteça. Então, nós estamos acompanhando de uma forma muito atenta e já acionamos o Ministério Público Federal na cidade de Tubarão. Por quê? Hoje o MPF faz um trabalho de investigação com relação à ponte sobre o rio Itajaí-Açu, mas a ponte Anita Garibaldi não está nesse rol de investigação. Gente, nós estamos falando de uma ponte inaugurada há 11 anos, de uma mega super obra de arte que sofre condições adversas por onde ela foi construída, que é o mar, que é o sal, que é o vento, que é a altura, é a primeira ponte estaiada em curva do país. E aí tem essas inconsistências de informação com relação a dados técnicos de documentos. Então isso não é brincadeira. Então a gente vai continuar atento, cobrando, porque é nosso dever e é nossa obrigação. O resto é conversa mole, conversa fiada.
E como o senhor disse agora há pouco, não, deputado, claro, né, mesmo se tratando de uma rodovia federal, mas a Comissão de Defesa Civil da Alesc, ela tem esse papel fundamental, autoridade para isso, de estar acompanhando, só na liderança da presidência, de estar acompanhando mais do que nunca um assunto tão sério como esse, não, deputado?
Imagina, não tenhas dúvida disso. Alguém esses dias me disse, ah, deputado, mas é federal. E eu respondi, e daí? É federal, mas é dentro do território de Santa Catarina. Entende? E é nosso dever e é nossa obrigação. Então, todos os ofícios já foram encaminhados para a NTT, solicitando a visita. Eu repito, não chamo de visita técnica porque nós não somos engenheiros, mas uma visita no local da ponte. Oficiamos também ao Ministério Público Federal para que haja transparência. É isso que as pessoas querem. O que mais eu tenho respondido é: deputado, o acesso antigo, a ponte antiga, ali no bairro Cabeçuda, está aberto? Tá aberto e está passando. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. Evidentemente que a empresa está fazendo a sua obrigação, a CCR está fazendo o que tem que ser feito. Ainda bem que descobriram isso e estão reparando, é bem verdade. Não estão fazendo favor nenhum, estão fazendo o seu dever e obrigação, porque nós pagamos o pedágio, como também estamos fazendo o nosso dever e obrigação de acompanhar os trabalhos e trazer para a população, através da imprensa, através das nossas redes sociais. E ponto final, não tem conversa. Então, o processo disso tudo nós estamos acompanhando. Através desses documentos, através dessa comunicação da NTT e via CCR, que agora está mudando o nome e a motiva, eu tenho ido com frequência na Agência Nacional de Transportes Terrestres, aqui em Florianópolis, para estar conversando com eles, que é o órgão que fiscaliza as concessionárias. Então, a gente vê esse trabalho da NTT também. Enfim, vai por mais essa tomara, né? Tomara que esse prazo de 60 dias que a CCR deu se confirme, porque se passar, aí a coisa só vai piorando, né? Mas enfim, repito para vocês, ainda hoje pela manhã eu devo ter acesso a esse novo documento que foi enviado para o DENIT dessa vez, se não me falha a memória, e a gente vai estar trazendo para ver como esse assunto é mais sério do que a gente imaginava. Bom, se já fecha uma ponte de uma hora para outra, do dia para o dia, não dispensa qualquer comentário se tratando da seriedade desse problema e da gravidade, né?
Perfeito, sem dúvida. Bom, 7h52, conversei com o deputado Sérgio Guimarães aqui do programa. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi do Sul do Estado. Bom dia, bom trabalho.
Amém. Para nós todos, uma excelente semana. Seguimos à disposição e qualquer novidade, a gente está na área.